Boa tarde a todos. Estamos mais uma vez aqui numa tarde de quarta-feira, 14 horas, dia 19 de maio de 2021, aula 20, IA 353, né? Hoje, como já mais ou menos previsto, né, como eu consegui liberar o roteiro do EC2, eu vou consumir uma parte do tempo para explicar a motivação por trás das questões, das quatro questões lá colocadas, tá? Eu lembro que o prazo de entrega do EC2 é antes do EF2, tá? E a razão para isso a principal razão para isso é que os conceitos a serem trabalhados no EC2 já foram cobertos, ou vocês já estão prontos para trabalhar com eles ou para estudá-los, tá? Por outro lado, os conceitos do EF2, pelo menos de algumas das questões ali, ainda serão alvo de aulas aí para frente. Por exemplo, o conceito de GANs, as questões vinculadas a processamento de linguagem natural, tá? Então, os conceitos do EC2 já estão cobertos, e aqueles que são novos é para se envolver agora. Vocês estão preparados para isso, eles não serão abordados em aula, tá? Daí pode ser que eu fale um pouquinho de processamento de linguagem natural já hoje, né? Embora o foco nesse tópico 8, parte 5, esteja reservado a partir da semana que vem, tá? Mas não custa nada a gente adiantar um pouquinho. E também tirar dúvidas de vocês, né? Infelizmente, eu não terminei ainda as correções lá do EC1 e do EF1, né? Até por essa priorização para liberar a última atividade. Então, a boa notícia é que não haverá mais nenhuma lista de exercícios, nenhuma outra liberação de atividades de avaliação, ok? Serão só mais essas duas, EF2 e EC2. E, evidentemente, tem a entrevista oral que vai ocorrer lá no fim do curso. Daqui a pouco a gente vai começar a agendá-las, tá? Com boa antecedência, a partir de datas disponíveis que eu vou colocar para vocês, certo? Então, em termos de atividades, projetos, está tudo liberado. Eu não estou. Claro que há um desconforto da minha parte por não ter fechado nenhuma avaliação ainda, né? Mas eu não estou tão preocupado por entender que todas essas discussões, a maturidade da turma, né, uma turma de pós-graduação e mesmo os alunos de graduação já no estágio avançado, né, vocês têm aquela garantia que eu dei para vocês. Caso vocês sigam o roteiro e executem as demandas ali solicitadas, né, em cada uma das atividades, né, é evidente que não há razão para a nota não ser alta, tá? Agora, pode acontecer de algum aluno aqui ou ali cometer um equívoco de, sei lá, ser simplista demais nas respostas, coisas dessa natureza, né? Mas vai dar tempo de dar um retorno antes da entrega dos outros dois relatórios, assim eu espero, ok? Então vamos lá, eu vou fazer não havendo nenhuma dúvida assim do que já passou da matéria ou dessas listas já liberadas, eu vou comentar agora, então, compartilhando a tela aqui, comentar um pouco do EC2, tá? Talvez eu consiga entrar no falar um pouquinho de processamento de linguagem natural já hoje, para poder liberar vocês para aquela atividade, eu não lembro se é questão 9, algo assim, questão 7, não lembro. Tá? Daqui a pouco a gente vê isso. Então, vamos lá. Só para não perder o costume, né? Então, nós estamos aqui no dia 19 de maio e ontem teve início a dedicação ao tópico 8, parte 3, né? Que vai de 18/5 a 25/5. Houve uma troca entre o 3 e o 4. Né? Para encerrar o curso, falta abordar o tópico 5, 6, a parte 5, 6, 7, 8 e 9. Tá? Essas partes finais vão ter um pouco menos de dias de dedicação, até porque são temas mais avançados e que o nosso envolvimento com eles é mais superficial mesmo. Okay? Daí tem a prova oral individual, que vai ser aplicada nesse período de 28 de junho a 8 de julho. Tá? Então, haverá várias opções de datas, de manhã, de tarde, à noite, e até, se for o caso, fim de semana, se necessário, né, para a gente fazer essas entrevistas aqui. Ok? Então, lembrando que os EFs, né, têm um peso de 50% na média final, o EC tem um peso de 20%. Essa entrevista oral aí, né, tem um peso de 30%. Okay? Muito bem. Então, cientes do nosso cronograma aqui, vamos... tem um microfone ligado aqui. Não sei quem está com o microfone ligado. Tem um cachorro latindo. O que é legal, mas não na hora da aula, né? Bom, parece que foi desligado aqui. Bom, já que eu parei de compartilhar isso, já foi resolvido isso. Vamos lá de novo. Então, exercícios conceituais 2, tá? Peso 5, o primeiro também teve peso 5, também estavam envolvidas 4 questões, né? E aqui mais 4 questões. A primeira questão tem um peso maior e ela trata do conceito de multitask learning, que é uma linha de pesquisa que tem tido resultados bastante interessantes, não restrito ao contexto de deep learning, tá? Mas certamente começou com redes neurais, todo esse desenvolvimento aqui. Tá? Então, o que é aprendizado multitarefa? É você ter ciência de que quando você tem uma demanda de aprendizado de múltiplas tarefas equivalentes ou que tem alguma relação entre si, aprendê-las conjuntamente pode ajudar na maximização da capacidade de generalização. Então, a ideia é que, se eu tenho múltiplas tarefas de aprendizado, no momento, de acordo com o que vocês aprenderam, vocês vão resolver essas tarefas individualmente, independentemente. Tá? Cada demanda, cada tarefa de aprendizado, você vai resolver com uma estratégia e isolada das demais tarefas. Tá? A ideia aqui é o seguinte, caso essas tarefas tenham alguma relação, o aprendizado conjunto de todas elas, né, pode levar a ganhos de desempenho, podem levar as máquinas a generalizar melhor, tá? Mas pode levar a generalizar pior também. Isso a gente chama de transferência negativa. E eu peço para vocês trabalharem esses conceitos aqui. Professor, duas perguntas. Me dê exemplos práticos de situações onde eu tenho múltiplas tarefas que têm alguma relação entre si. Eu vou mesmo enfrentar esse tipo de problema, né? E mais, o que explica eu ter ganho de desempenho ao trabalhar, treinar essas tarefas conjuntamente, tá? Então, vamos lá, exemplos, né? Então, se eu tenho a tarefa de desenvolver classificadores de spam para e-mails, né? Cada um de nós tem o seu conjunto de e-mails que recebe, portanto, é um conjunto de dados independente dos colegas, né? Mas a tarefa é a mesma, eu quero separar spam de RAM, tá? Separar e-mails válidos e e-mails inválidos, uma classificação binária, né? É claro que quase tudo que é spam para mim também é spam para vocês, mas nem tudo, tá? Enfim, então, mas de qualquer modo, há uma correlação muito forte, mesmo para dados distintos. Os e-mails que eu recebo são, espero que sejam, né, diferentes dos e-mails que vocês recebem, a menos daqueles vinculados à disciplina do curso. Então, se eu puder aprender conjuntamente os anti-spams, né, os classificadores binários, né, eu estou alegando que a performance de todos eles, né, quando forem operar para cada usuário, né, vai ser superior quando comparado a só usar os dados, o meu anti-spam só usar os meus e-mails, tá? O anti-spam do colega A só usar os e-mails do colega A, e assim por diante. Deu para entender, né? Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo, variáveis climáticas também aqui, é um exemplo interessante. Veja que eu já falei de variáveis climáticas porque elas geram séries temporais bastante preditíveis, né? Mas variáveis climáticas também aqui é interessante. Por exemplo, se é passada para você a missão de predizer a temperatura daqui uma hora ou a temperatura média do dia seguinte, né, em toda a superfície do planeta Terra, né, você tem milhares de tarefas de aprendizado caso você divida a superfície do planeta Terra num grid, tá? E tenta estimar a temperatura em cada ponto do grid, ok? Então, se você entende a superfície da Terra como uma malha, um grid, né? E onde em cada cruzamento ali desse quadriculado, que é o grid, né, você vai medir temperatura, então cada um desses pontos da superfície da Terra, que você quantizou aí, né, é uma tarefa de predição, é uma tarefa de aprendizado, certo? E você vai ter, sei lá com que resolução vai ser esse seu grid, mas vamos dizer que você tenha 10 mil tarefas de predição, ok? Algumas vão ter correlação, porque se referem a pontos vizinhos, e outras não, ok? Se você fizer a suposição que duas determinadas tarefas têm correlação, e elas não têm de fato, né, então usar essa correlação na hora de aprender vai levar a uma perda de desempenho quando comparada a resolver essas tarefas independentemente. Não sei se deu para vocês pegarem, que eu sempre estou comparando com o treinamento monotarefa, né? Então, o multitarefa vai ganhar quando ele explorar relações existentes entre as tarefas de aprendizado, tá? E vai perder quando essa exploração for equivocada, certo? Então, esse exemplo aí que eu falei de prever temperatura na superfície da Terra, supondo que eu dividi a Terra em 10 mil pontos, né, espaçados uniformemente, né, então eu tenho um problema multitarefa com 10 mil tarefas para serem resolvidas, né? Eu posso resolver cada uma independentemente, num cenário monotarefa, ou tentar aprender as 10 mil simultaneamente, tá? Professor, mas o senhor acabou de falar que, de fato, né, a gente sabe que o clima é bem diferente em relevo, na superfície do mar é uma coisa, na superfície da terra é outra, em montanha é uma coisa, em vale é outra. É evidente que tem tarefas ali entre as 10 mil que não estão relacionadas, certo? Então, o que é que eu faço? Eu preciso, para poder explorar adequadamente esse cenário multitarefa, aprender a relação que existe entre elas, ou então propor a priori, tá? Então, ou eu proponho, isso a gente chama aprendizado da estrutura do problema, tá? Então, a estrutura do problema de aprendizado seria uma espécie de um grafo interligando as 10 mil tarefas de predição de temperatura da superfície da Terra, tá? É um grafo com 10 mil pontos e vai haver aresta entre dois vértices do grafo se aquelas tarefas estiverem relacionadas, e não vai haver se elas não estiverem. E aí, tarefas, vértices desse grafo que não tem aresta nenhuma vão ser treinadas como monotarefas, certo? E vértices que têm ligação com outros vértices, vão ser treinados como multitarefa, certo? Então, acho que já começa a ficar claro, né, que eu tenho que, modelar a estrutura de relacionamento entre as tarefas para poder lucrar com o treinamento conjunto. Se eu não capturar adequadamente como as tarefas estão relacionadas, eu não vou ter bom desempenho, ao treinar conjuntamente, tá? Então, em outras palavras, o aprendizado multitarefa ganha, quando ele encontra uma estrutura de relacionamento coerente e explora adequadamente essa estrutura. A estrutura pode ser proposta a priori, se você conhecer, ou ela pode ser aprendida, tá? É evidente que, principalmente quando a gente fala em deep learning, a ideia é que a própria tarefa de aprendizado leve ao aprendizado da estrutura de relacionamento entre as tarefas, ok? Então vamos olhar esse cenário aqui à esquerda. Ele pode ser entendido como a questão 3 do EF1, tá? Na questão 3 do EF1, eu tinha 10 classificadores na saída, né? E uma MLP na entrada, tá? E pode ser a questão 4 também, as questões 3 e 4 do EF1, né? Classificação de dígitos manuscritos base MNIST, né? É essa tarefa aqui. Eu tenho 10 tarefas de classificação na saída. Claro que eu vou relacioná-las no sentido de a classe efetiva vai ser a maior saída, mas eu tinha esse cenário aqui, ou seja, para cada tarefa de classificação, eu tomei camadas intermediárias coincidentes, vamos chamar camadas compartilhadas, tá? E portanto, eu usei os dados de todas as 10 classes para treinar todas as camadas compartilhadas aqui, ok? Então, esse tipo de configuração que força o aprendizado da representação a explorar os dados de todas as tarefas que estão relacionadas, né, certamente acaba trazendo ganhos, né? Porque em lugar de usar os dados só de uma tarefa, eu uso de todas. E aí, eu vou ter mais dados para poder generalizar melhor, ok? Enfim, então, o que a gente tem que entender é que multitask learning começou com redes neurais, mas hoje também é explorada para modelos logísticos, modelos baseados em kernel e modelos lineares em particular, né? Até porque a estrutura de relacionamento entre as tarefas, né, pode ser explorada de forma mais eficiente quando o modelo é linear. Professor, não, está muito abstrato isso, não entendi ainda. Então vamos lá, vou dar um exemplo bem claro aqui para vocês, né? Então, se eu tenho dois classificadores lineares e descubro que essas tarefas são correlacionadas, certo? E então eu posso forçar o vetor de parâmetros dos dois classificadores a terem um ângulo próximo de zero, a serem colineares, o mais colineares possível, tá? Ok? Por que isso, professor? Ora, se as tarefas estão relacionadas, então, e o modelo é linear, então, o comportamento de saída vai ser similar se os vetores e parâmetros dos dois classificadores forem colineares, tá? Então, eu forço uma maior colinearidade dos vetores e parâmetros dos modelos de aprendizado toda vez que as tarefas forem identificadas como relacionadas. Ok? Quer dizer, professor, que se eu usar o classificador de uma tarefa para classificar os dados da outra, deve dar alta performance nesse cenário em que elas são relacionadas? Isso mesmo. Um exemplo é esse, né? Se as tarefas são relacionadas, então, usar o classificador treinado para a tarefa A para treinar, para classificar os dados da tarefa B, deve dar alta performance, certo? Inclusive, é uma forma de medir relação entre as tarefas. Se você usar o classificador de uma em outra e a performance for alta, então, aquela segunda tarefa, a outra, né, tem relação com a primeira. Se for baixa, não tem relação, certo? Então, a ideia aqui, veja, mais uma vez, a gente fala que tem dados sobrando, mas existem, para nós que lidamos com com máquinas de aprendizado, que podem ser classificadores ou regressores, né, nós continuamos a conviver com problemas onde os dados são em quantidade insuficiente, ou tem muito ruído, ou são enviesados, certo? Então, poder trabalhar com mais dados ajuda na melhoria da capacidade de generalização. Outra razão para usar modelos lineares como máquinas de aprendizado, né, é manter o problema convexo, né? Ou modelos baseados em kernel também. Então, a convexidade da função de treinamento acaba influenciando bastante aqui. Então, olha só, eu vou depois, vocês leiam a questão, a primeira parte vai falar de negative transfer, que eu já defini aqui para vocês, né? Então, não vou definir de novo, senão eu respondo mais ainda a própria questão. Espero que vocês leiam um pouco, né? Olhem para essa formulação aqui, tá? Primeiro eu pergunto quem é W para vocês, mas enfim, W tem a ver com os parâmetros livres das máquinas de aprendizado, né? Então, o que é que eu quero em aprendizado multitarefa? W vai ser uma matriz com os parâmetros de todas as tarefas, certo? Estou respondendo uma parte da questão, mas não toda, né? Você tem que falar da estrutura dessa matriz. Mas suponha isso. Então, W contém todos os parâmetros livres de todas as tarefas. Que eu quero em aprendizado multitarefa? Eu quero minimizar uma função de perda envolvendo a performance de todas as tarefas. Então, eu quero definir os parâmetros livres de todos os modelos de aprendizado, de modo que a performance coletiva, conjunta de todas as tarefas envolvidas seja otimizada, certo? Então, esse termo de perda, de lost aqui, né, função perda aqui, né, está medindo isso para todas as tarefas, certo? E esse termo ômega de W aqui leva em conta a estrutura de relacionamento entre as tarefas. Então, esse segundo termo penaliza o afastamento, por exemplo, entre os vetores e peso de tarefas relacionadas. Se as tarefas estão relacionadas, os vetores e peso têm que se aproximar. E eu vou forçar isso matematicamente aqui, né? Então, sempre falei para vocês, né, se essa fórmula que chama-se função objetivo não é à toa, né? É porque ela diz matematicamente o que eu quero ver presente na solução, tá? Então, eu quero maximizar a performance conjunta de todas as tarefas, e isso está sendo medido matematicamente nesse primeiro termo. Tá? E eu quero enviesar a otimização de acordo com a obedecendo, né, coerente com a estrutura de relacionamento entre as tarefas, que de algum modo vai estar medido por esse segundo termo, tá? Nesse termo aqui pode entrar traço de matriz, pode entrar, vai entrar produto interno, norma, uma série de coisas, né, que ajudam a expressar matematicamente o que eu quero. De modo que quando eu otimizo essa função, eu passo a contemplar no resultado da otimização, né, aquilo que eu quero. Então, é bem óbvio isso, né? Mesmo para quem não tem tanta formação de otimização assim, mas acho que já ficou claro, né? Eu tenho que colocar, expressar matematicamente o que eu quero. E aí eu aplico algum algoritmo de otimização para ir em busca disso. Uma vez atingido o que eu quero, eu até posso conseguir mais coisas, como a gente já viu, né? Como um efeito colateral do atendimento daquilo que eu explicitamente pedi, tá? Então, de novo, esse segundo termo pode ser fornecido a priori, que é a estrutura de relacionamento entre as tarefas, ou pode ser aprendido junto com o W, tá? Que são as técnicas mais sofisticadas. Não é o caso aqui, tá? Então, esse Mouser é um manual em MATLAB, né? Mas pouco importa, vocês não vão ter que implementar, é uma atividade conceitual, né? Então, vocês vão ter que interpretar para mim, aliás, propor objetivos práticos, né, no lugar desse L de W, no lugar desse ômega de W aqui. Então, está bem explicado. Eu consumi quase meia hora da nossa aula de dúvidas hoje só para falar dessa questão 5, porque ela é o de maior peso aqui, tá? E porque é um assunto extremamente relevante. Lembre-se, todo mundo quer máquinas de aprendizado de alta performance, tá? E até agora a gente vem trabalhando, focando em buscar dados ou até fazer data augmentation, que é um assunto que eu não discuti tanto no curso, mas é mais ou menos o nome está dizendo, né? Você perturbar os dados que você tem para gerar mais dados, de modo a auxiliar a máquina a generalizar melhor, tá? E aqui a gente vocês vão ver, né, que você pode melhorar o desempenho de máquinas de aprendizado, mesmo que as tarefas tenham muito poucas amostras, muito poucos dados. Mas como assim, professor? Para generalizar bem pela própria teoria do aprendizado estatístico, eu preciso de muitos dados, né? Pois não. Então, você vai usar os dados das outras tarefas para influenciar, no treinamento dessa tarefa aqui, das tarefas relacionadas, evidentemente, né? Então, sim, aqui é uma forma de trabalhar com mais dados, dados de outras tarefas, né, para me ajudar a generalizar melhor, a treinar de forma mais consistente o meu modelo de aprendizado aqui, tá? Então é evidente, né, se eu tenho, pegando aquele exemplo da temperatura lá na superfície do planeta Terra de novo, né, se eu tenho regiões que se comportam de forma coerente ao longo do dia, né? Então, usar os dados do histórico de temperatura de um certo local para um outro local que tem correlação, né, tende a robustecer o treinamento, tá? Então, as coisas começam a ficar mais óbvias e eu espero que com a leitura desse. Eu sugiro aqui que que vocês consultem esses papers aqui, que são surveys, um na parte de deep learning, outro em geral, né? Imagino que vocês, agora dando esse toque, né, fiquem sensibilizados para que, na hora que aparecer demandas nessa linha de múltiplas tarefas simultâneas que vocês têm que resolver, né, que você consiga aplicar essas metodologias, certo? Mais uma vez, a álgebra linear vai chegar para dar todo o apoio aqui, principalmente no cálculo desse ômega de W, né? E o objetivo é aquele de sempre, generalizar melhor, mesmo que eu tenha poucos dados ou dados enviesados, né? Então, para isso, eu vou explorar várias tarefas correlacionadas, ok? Então, é um tema muito importante para quem trabalha com máquinas e aprendizado, não é restrito a deep learning nem a redes neurais, mas tudo começou, e as primeiras formulações aqui de multitask learning começaram com redes neurais e continuam, evidentemente, muito predominando, né, com modelos de redes neurais, fora os casos de modelos lineares aí. Deixa eu ver, vou parar aqui um pouco, porque pode ter alguma pergunta referente a essa questão, né? Então, professor, qual a diferença entre multitask learning e desenvolver um regressor classificador com múltiplos targets? Tá? Então, eu já respondi essa pergunta. Não é diferente, no sentido que esse classificador com múltiplos targets, ele tem partes compartilhadas no seu modelo. Tá? Então, portanto, já é uma abordagem multitask, ok? Mas tem formas mais elaboradas de fazer esse modelo da estrutura de relacionamento entre as tarefas, ok? Uma outra pergunta que me vem aqui é qual a diferença entre multitask learning e transfer learning, professor? Tem diferença? Tem. Não é muita também, mas tem, tá? Então, eu vou dar uma resposta nesses termos aqui. Multitask learning, como o próprio nome está dizendo, os personagens principais dessa história aí são todas as tarefas, são as múltiplas tarefas. Eu quero melhorar a performance em todas, tá? Todas são igualmente relevantes. Já em transfer learning, não. Eu tenho uma tarefa-alvo e uma tarefa-fonte, né? Então, eu vou tomar o treinamento, o resultado de treinamento de uma tarefa-fonte para melhorar a performance de uma tarefa-alvo. Então, em transfer learning, eu estou focado mais numa única tarefa, embora eu explore experiências de outras tarefas para auxiliar, para trazer ganho de desempenho. Tá? Então, transfer learning, normalmente, o foco está em uma tarefa-alvo e multitask learning está em todas as tarefas envolvidas. Professor, é o que o Bert faz? Ele é treinado para Masked Language Modeling, encontrar uma palavra mascarada na frase. Next Sense Prediction e mais uma ou duas tarefas ao mesmo tempo, tá? Eu posso dizer que sim, né, no sentido de... Sim, eu sei o que o Bert faz, você explicou corretamente, já vamos falar do Bert semana que vem, né? Hoje não, vamos só iniciar. Mas, de fato, veja, até para deixar claro isso daí, é bom falar sobre isso, né? O objetivo do Bert é revelar para nós o espaço semântico, tá? De uma linguagem. E daí vem a pergunta, como eu chego... vamos chamar assim, ele é o codificador de um autoencoder, tá? Ele é só isso, ele é o codificador do autoencoder, para nós que já estamos mais cientes do que o autoencoder faz, né? Então, o codificador faz o quê em linguagem natural? Ele mapeia a entrada, que sejam verbetes ou frases, né, no espaço semântico, certo? Ora, para capturar a semântica de toda uma linguagem, você tem que treinar esse codificador, que no caso aqui vai ser o BERT, né, para desempenhar uma tarefa de linguagem natural, né? Então, poderia ser encontrar palavras faltantes numa frase. Você concorda que essa tarefa, pegando todas as frases imagináveis que você pode formular, frases válidas de uma linguagem, né, e pôr uma máquina, né, para aprender a preencher as palavras faltantes na frase, tá? Considerando todas as frases possíveis e semanticamente válidas, tipo, eu vou tomar sorvete de chocolate, tá? Então, a palavra sorvete está ausente, né? Eu vou tomar de chocolate, tá? A máquina tem que preencher ali. Ela pode pôr sorvete, pode pôr picolé, alguma coisa assim, tá? Entenderam? Então, essa única tarefa de processamento de linguagem natural, que é preencher palavras faltantes em bilhões de frases, né? Se você consegue treinar uma máquina com uma estrutura de autoencoder, mais ou menos, né? Depois a gente vai detalhar mais, tá? Para ser competente nesse preenchimento, nessa imputação de palavras faltantes numa frase, né? Como consequência do sucesso dessa tarefa, você vai produzir um codificador competente para o espaço semântico, tá? Porque não tem como você ter sucesso em preencher as palavras faltantes em todas as frases de uma linguagem, né, se você não capturou a semântica da linguagem, certo? Então, entendamos isso, né? O BERT é treinado pelo menos nessa tarefa, não é a única, já vou responder toda a pergunta, né? Mas ele é treinado para resolver uma certa tarefa de aprendizagem, de processamento de linguagem natural, que é essa, imputar palavras faltantes em frases, né? Se ele for bem sucedido nisso, para bilhões de frases, né, é porque ele aprendeu aquela língua, ele aprendeu a semântica, ele sabe como se comunicar naquela linguagem, certo? Mas, de fato, essa única tarefa de aprendizado pode polarizar um pouco, né? Pode enviesar o BERT, tá? Então, se eu treinar o mesmo codificador, né, para outras tarefas envolvendo linguagem natural, né, eu tendo a melhorar a capacidade de generalização desse codificador, ou seja, ele se torna um gerador de código mais competente, porque o mesmo código tem que resolver tarefas distintas, como ilustrado aqui, né? Encontrar uma palavra mascarada na frase, e next sentence prediction, ok? Que é predizer a próxima palavra ou a próxima frase, dado uma sequência de texto que eu apresento, certo? Ô, professor, mas são tarefas parecidas. Tudo bem, são parecidas, mas não são iguais, certo? Então, sim, sim, essa segunda tarefa aqui realmente está mais claro agora, assim, dadas duas frases, dizer se elas são ou não sequências, tá? Por exemplo, não precisa você a máquina formular a próxima frase, entendi, beleza. Então, veja, são duas tarefas de linguagem natural, todo mundo concorda comigo, né? E se eu usar o mesmo codificador semântico, né, da linguagem para as duas tarefas, né, a tendência é que esse codificador seja. Se ele for competente para as duas tarefas, né, então, ao mesmo tempo, simultaneamente, ele é compartilhado entre as duas, então ele tende a ser robusto para todas as demais tarefas de processamento de linguagem natural. Então, é essa a ideia. E lembrando para vocês, o BERT é um codificador disponibilizado, acho que pelo Google mesmo, né? Então, o Google falou o seguinte: olha, gente, todo mundo quer sintetizar a fala, quer entender perguntas, quer pôr máquinas, né, para entender perguntas e responder, para sintetizar fala, para fazer tradução, ou para essas duas tarefas que a gente está falando aqui. Então, tem um monte de tarefas de processamento de linguagem natural. E todo mundo tinha que treinar seus próprios codificadores semânticos, né? Aí o Google falou o seguinte: quer saber de uma... Não sei se foi assim, mas vamos lá. Quer saber de uma coisa? Então, eu vou pegar todo o conteúdo da internet, de frases e tal, e vou treinar um codificador universal, um codificador semântico que serve para qualquer tarefa de aprendizado, né? E que, inclusive, serve para traduzir de qualquer língua para qualquer outra língua, tá? O BERT está treinado para 20 línguas diferentes, uma coisa assim, não lembro agora de cabeça, né? E vou chamar esse bicho aí de um transformer, tá? Então, todo mundo vai poder usar esse codificador semântico na sua tarefa, qualquer que seja ela, de linguagem natural, tá? Ele é um mapeador universal de semântica, supondo que todas as linguagens tratam dos mesmos sentidos, né? E é mais ou menos isso. Então, veja, o BERT é uma solução de uma big tech para todo mundo usar, tá? Então, tem o BERT com 300 milhões de pesos sinápticos e tem o BERT com 180 milhões de pesos sinápticos, metade, tá? 360 e 180, né? Justamente porque tem muitas tarefas de processamento de linguagem natural que tem que ter resposta em tempo real, tá? E, portanto, tem o BERT Light e o BERT Heavy, vamos chamar assim, certo? Enfim, então, não é assunto para a aula de hoje, mas é um tema pertinente. Você já tem condições de entender o transformer de linguagem natural, né? Que é o BERT. E trazer aqui para esse contexto de multitask. De fato, é uma abordagem multitask, sim, mas, enfim, você vai ler, vai perceber que tem um leque de modelos e de objetivos aí ao trabalhar com múltiplas tarefas de aprendizado, certo? Tá, o professor Lotufo treinou, então, um transformer aí para português, ok? Então, só fica aí a propaganda aí. O professor Lotufo continua dando aula e fazendo pesquisa junto ao Departamento de Engenharia de Computação e Automação Industrial da nossa faculdade, né? Mas já é um professor aposentado e tem uma empresa aí que trabalha com Deep Learning, tá? Ele é um especialista em imagens, tá? Sempre foi, trabalhou a vida toda dele com processamento de imagens, mas isso não impediu que ele se tornasse também um especialista em soluções para processamento de linguagem natural, como vocês estão vendo. Então, é um convite a todos vocês seguir caminhos assim, tá? Beleza? Então, gostei dessa discussão e de trazer à tona esse exemplo do BERT aí, tá? Que é um transformer, que é um codificador para linguagem natural, codificador universal aí, né? Bom, a próxima questão do EC2 é sobre inicialização de pesos de redes neurais. Tem o batch normalization, que é um pouquinho mais sofisticado, tá? Mas tem umas heurísticas para inicializar pesos, né? Uma delas procura manter a variância do sinal de saída de todas as camadas da rede constante, tá? Então, como inicializar os pesos de uma rede neural para que a variância dos sinais de fanout, né, de todas as camadas da rede seja constante, tá? Então, vocês vão trabalhar isso nessa questão 6. Os conceitos abordados aqui têm a ver com o que a gente chama de Xavier Initialization, né? Ou Gorot Initialization, que é o sobrenome do Xavier. Né? Xavier é um cara lá do grupo do Benjo, do Joshua Benjo, num paper junto com o Benjo, propôs essa inicialização aqui, tá? Então, vocês vão trabalhar com alguns conceitos aqui de estatística, nada muito sofisticado, e é uma questão bem rápida de se resolver, e vale a pena dar uma lida nesses materiais que estão em azul aqui, ok? Questão 7 é sobre ablation analysis, né? Que é aquela ideia, né? Vou pegar o exemplo do bloco LSTM que a gente acabou de ver na última aula e que ainda é tema de foco nessa semana, ao longo dessa semana, né? Vocês conseguem, se alguém perguntar para vocês, para essa tarefa aqui, eu treinei um bloco LSTM que tem aquelas três gates ali, mais o mapeamento lá de possibilidades. Então, tem quatro redes neurais ali dentro, três gates e um mapeador, né? Pergunta, para minha tarefa aqui, sei lá, de predição de séries temporais ou de algum sequenciamento temporal, né? Eu preciso dessas três gates? O bloco LSTM, com a complexidade que ele tem, né, com quatro redes neurais internas ali, eu preciso de tudo isso, tá? Então, para responder esse tipo de pergunta, né, essa análise de ablação aqui é extremamente válida, no sentido, como que é isso aqui? Tudo bem, se eu falar demais, eu vou estar respondendo a pergunta, né, é só vocês transcreverem para o papel, né? Mas vamos lá, vou tentar não exagerar aqui, né? Mas pegando esse exemplo do bloco LSTM, né, se eu tiro a porta ignoring ou vinculo a porta ignoring como sendo o complemento da porta forgetting, tá? Por exemplo, eu vou ter uma máquina mais restrita. E a pergunta é, a performance da máquina, né, tirando uma das três portas, piorou? Ou até melhorou? Ou se manteve? Então, se tirar o módulo da rede neural, né, que estava lá presente, né, não levar a uma queda de desempenho, eu posso concluir que aquele módulo estava sobrando, era redundante, ou até estava atrapalhando, né, se a performance melhorar, certo? E veja, a gente está falando de redes neurais gigantescas, com milhões de pesos sinápticos. Se eu descobrir que alguns módulos ali estão atrapalhando ou não ajudando, né, extirpá-los da arquitetura da rede, que é justamente o que significa ablação, né, é uma extirpação, é uma palavra que vem da biologia mesmo, né? Quando eu extirpo um órgão ou uma parte de um organismo e percebo o resultado e o efeito disso, né? E nesse caso aqui das nossas máquinas de aprendizado, eu vou descobrir a utilidade daquele módulo, né? Quanta falta ele está fazendo. É evidente que outros módulos podem passar a incorporar o papel daquele, mas se for assim, então ele é inútil mesmo, né? Se ele até fosse útil quando presente, mas ao estar ausente, se eu retreino a rede e ela dá conta e volta a ter a performance anterior, aquele módulo pode ficar para fora, né? Então, essa questão 7 aborda a ablation analysis, que é uma estratégia utilizada em aprendizado de máquina para estudar coisas desse tipo, né? E também, por exemplo, você tira um certo módulo da rede e e ela perde capacidade de classificar apenas a classe 8. Tá? Significa o quê? Que aquele módulo estava dedicado particularmente a gerar atributos discriminantes para a classe 8, né? Porque ao extirpá-lo da rede, a performance da classe 8 caiu muito. Certo? Então, você começa a perceber todas essas nuances ao fazer uma estratégia sistemática de teste, retirando partes da rede e vendo o efeito disso. Tá? Também tem esse outro aspecto aqui, né? Examinar a robustez de uma rede neural a danos estruturais, que é algo indispensável em aplicações críticas de segurança. Então, vamos supor que eu tenha uma rede neural operando numa situação crítica de segurança, né? Tipo, controla uma aeronave ou controla uma usina nuclear, ok? Nenhuma usina nuclear usa redes neurais hoje, porque por questões de legislação, né? Toda tecnologia de uma usina nuclear tem que ter pelo menos um século de validação no mercado, tá? Claro que não sei se todo mundo tem controle sobre tudo, certo? Mas existem esses tipos de legislações, né? As tecnologias têm que ser validadas por um certo conjunto de anos para que a confiabilidade nelas aumente, ok? Mas, enfim, também a ablation análise serve para estudar robustez a danos estruturais, né? Será que vai degradar muito se eu perder 10% dos neurônios da rede ou não, tá? Então, até o treinamento lá com dropout ajuda a robustecer esse tipo de arquitetura. Tá? Então, é uma outra questão altamente relevante, levantando para vocês esse desafio aí, ou pelo menos tomar ciência da existência de técnicas de análise que respondem essas perguntas, né? Para essa aplicação que eu estou usando um bloco LSTM, eu de fato preciso das três portas? Então você tira uma porta de cada vez, por exemplo, e pode responder essa pergunta caso a performance caia demais e não tenha jeito de recuperar, é porque aquele módulo é indispensável, certo? Então é mais ou menos nesse sentido que vocês vão trabalhar essa questão. Deixa eu ver. Ah, sim, são dois itens aí, né? Eu peço para vocês descreverem uma técnica de ablação já proposta na literatura, indicando o contexto de aplicação e resultados obtidos por ela. Tá? Então, estou forçando vocês a pelo menos ler um paper e entender onde está a contribuição dele e reportar aqui para mim. Tá? E a segunda parte é consultar um paper específico aqui e apontar as principais conclusões que a análise por ablação produziu ao se investigar a arquitetura VGG-19. Então, essa arquitetura é uma rede convolucional com 19 camadas que resolveu lá, participou da competição da ImagNet. Tá? Que será que foi revelado por análise de ablação, né? Ao se analisar essa arquitetura profunda de uma rede convolucional para classificação de imagens, tá? Então, é uma curiosidade, tudo bem, mas dá para vocês reportarem aqui o tipo de conclusão a que os autores chegaram, certo? Então, vocês não precisam fazer nenhum experimento, por favor, é só ler o que o paper fez, tá? Última questão, é um conceito que, se eu tivesse tempo e disponibilidade, eu teria atualizado ou complementado a videoaula sobre redes convolucionais, né? Porque é um tipo de estrutura convolucional, é um tipo de filtro convolucional que está ganhando cada vez mais popularidade, né? é chamada Depth-Wise Separable Convolution. Tá? E, então, eu peço para vocês investigarem um pouco aí, né, esse conceito de convolução separável, que leva a uma economia absurda de operações algébricas e computacionais aí, sem uma perda de desempenho, ou seja, o custo-benefício desse operador convolucional aqui parece ser favorável e superior àquele dos operadores tradicionais, né? Então, eu peço que vocês expliquem esse conceito de convolução separável e apresente os tipos que existem e suas principais vantagens, certo? Então, vocês vão ter que ler algum material de apoio aí. Isso aqui são blogs, né? Então, não, são textos bem curtos, né? É, e bem didáticos, mostrando mais ou menos como funciona a técnica e onde está a vantagem dela. Certo? Então, são questões, todas elas, né? Deixa eu ver, essa daqui, ablation, tá. Todas elas abordam temas bem diferentes entre si, mas extremamente pertinentes e que dão um diferencial para um profissional de machine learning, que é o que vocês devem estar pretendendo ser, né? E lá na frente, ou já acham que são. Ok? Então, é um diferencial interessante, portanto, são atividades de avaliação, mas que, ao investir nelas, vocês vão ter um ganho que eu entendo ser bastante benéfico para a formação de vocês, né? Complementando tudo aquilo que as videoaulas já trazem, certo? O prazo, portanto, é menor do que do EF2, é, dia 22 de junho, 5 dias antes, né, do EF2. Né? Ah, professor, mas por que esse prazo tão apertado? Primeiro que não é apertado, é mais de um mês, né? É mais de um mês para fazer 4 questões, ok? E uma por semana com alguma sobra, portanto. E eu não posso adiar mais esses prazos, porque vocês vão ter que se preparar para as entrevistas, né? A atividade seguinte, a partir do dia 28 de junho, são as entrevistas, né? É claro que é uma entrevista por aluno, mas, enfim, vocês têm que ter um tempo de preparação para essas entrevistas, ok? Tem aluno aqui que já está preparado, se eu for entrevistá-lo agora, vai gabaritar as minhas perguntas, tá? Mas isso não impede que seja uma interação válida, mesmo que a nota do aluno seja 10, todos têm a aprender, né? O professor e o aluno durante essa entrevista. E veja, o interessante dessa avaliação oral, né, que eu chamo, é que é de duas naturezas, né? Eu posso, assim, eu posso ir vendo que o aluno já sabe a resposta antes dela se completar. Né? Diferente de uma prova escrita, onde o aluno tem que responder até o fim para que o professor possa ler tudo e dar uma nota. Né? Mas durante uma entrevista, né, se o aluno já pegou o caminho certo, já falou do essencial, mesmo que não tenha completado a resposta, eu interrompo e sigo para as outras questões, tá? E da mesma forma, né, se porventura o aluno está seguindo uma linha de argumentação equivocada, e iria perder aquela questão se fosse uma prova escrita, tá? O professor vai avisar online, né, em tempo real, falar, olha, vou reformular a pergunta então, ou não é por aí a resposta, tenta por um outro caminho, certo? Então, tem as suas vantagens também, tá? Tem a pressão, tem o risco de problemas técnicos, tem a questão da data, né? Porque vocês têm que compreender, se eu tenho que fazer 30 entrevistas, né? Então, é um tempo curto e tem que ter uma data específica para, e o aluno tem que respeitar aquela data, né? E, enfim, claro que tem uma margem de manobra aí e tal. Então, já deu certo o semestre, o ano passado, turma do mesmo tamanho, tá? É uma maratona para mim, mas é um respeito ao aluno que se dedica, porque sim, também vai acontecer isso, né? O aluno que faz o mínimo necessário, não faz leituras adicionais, não se desafia a compreender em maior completude um certo conceito, né? Quando chega nessa avaliação oral, ele não tem argumento, ele vai ter uma resposta mais frágil, né? Se o desafio ali for um pouquinho além, ele não tem sobra, né, para poder dar conta desse desafio adicional, tá? Então, é bom que essa entrevista seja lá no fim, porque mantém vocês com a guarda levantada o tempo inteiro, né? Até o fim do curso, certo? O peso da prova é 30% e o peso desse EC, exercícios conceituais, é 20%, tá? Então, uma sinalização clara de que a prova pesa mais do que esse exercício conceitual aqui. Na verdade, esses exercícios conceituais é uma espécie de substituição de uma prova escrita, tá? Mas tem essa atividade oral também, individual, que eu estou aguardando com grande expectativa lá na frente, tá? Muito bem. Então, deixa eu ver se tem. Vou parar de compartilhar aqui para ver se tem alguma dúvida. Alguém tem alguma dúvida sobre tudo que eu falei aqui? As dúvidas vão acabar surgindo, né? Mas durante a execução da atividade. Mas eu espero, imagino que sejam poucos. As atividades têm variações importantes em referente aos outros anos, né? Tem questões inéditas aí, que não foram pedidas em outros anos, certo? Que se tornaram muito relevantes recentemente, e eu estou reagindo a tudo isso de modo que você saia desse curso ainda mais preparados, certo? Então vamos lá, eu vou falar um pouquinho então de processamento de linguagem natural, antecipando sim, mas o EF2 está aí, tem muita gente já rodando o código, né? Então vamos lá, vou tentar chegar até o Word to VEC, tá? É rapidinho, uns 20 minutos eu acho que eu consigo, certo? Antes, deixa eu fazer um comentário aqui, eu deixei esse PDF, né? Então, tem esse livro aqui que eu não cheguei a incluir na lista do curso, acho, né? É de 2018 agora, o livro do Boyd. Stephen Boyd é um cara brilhante na linha de otimização convexa, tá? E ele tem esse livro aqui de Introduction to Applied Linear Algebra, tá? Eu estava dando uma olhada nele até para ver se cabia alguma questão a mais de álgebra linear no EC2, né? Mas eu achei que o enfoque que a gente já deu no EC1 já foi suficiente, né? Mas, enfim, tem um item aqui que eu achei bastante relevante, eu quero compartilhar com vocês. Só um parênteses que eu estou abrindo aqui, né? Então, o livro chama-se Introduction to Applied Linear Algebra, Vector Matrices and Least Squares. Portanto, é um livro focado em quadrados mínimos, tá? Evidente no próprio título, né? E livro aí de 2018. Então, de fato, ele tem a parte 3, parte final aqui do livro é só sobre quadrados mínimos, né? E tem uma seção aqui chamada Feature Engineering, né? Eu achei muito interessante que ele pega justamente a base MNIST, tá? Está aqui na página 269, esse livro tem PDF disponível aí na rede, né? Então, ele faz o seguinte, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Eu não vou achar aqui agora, né? Mas ele pega a base MNIST, tá? Cria, além daqueles 784 pixels para o classificador linear, né, ele cria mais 5 mil features, tá? Fazendo transformações, fazendo combinações lineares de features existentes e assim por diante, ok? E a performance do classificador linear com essa tal de feature engineering, que é uma forma de gerar atributos de entrada, manipulando os atributos existentes, combinando linearmente, coisas assim, né? Leva o classificador linear a um ganho de performance assim, espetacular, ou seja, chega a 98% de acerto, né? O classificador linear, certo? Sem overfitting, hein? Pelo menos da análise que ele faz aqui nesse material, tá? Então, é um livro, eu não vou... deixa eu só ir na página 303 aqui, que tem uma matriz de confusão lá, veja, olha só, tá? Olha a performance dele na 304, né? Olha a performance dele para os dados de teste, tá? Com um classificador linear, né? Então, a performance espetacular, bem superior ao que a gente obteve, né? Usando, simplesmente, mantendo o problema linear, mas usando esse tal de feature engineering, inserindo mais 5 mil atributos, que são, na verdade, combinações lineares dos atributos já existentes. Ok? 5 mil combinações lineares diferentes dos 784 atributos já existentes. Certo? Então, eu não vou não incluir nenhum exercício, nenhuma atividade, mas fica aqui a propaganda desse excelente livro desse espetacular pesquisador aqui chamado Stephen Boyd, tá? Por falar em aprendizado multitarefa, muitas das formulações para multitask learning são resolvidas num outro livro do Stephen Boyd, né? Livro lá de otimização convexa do próprio Stephen Boyd, ok? Então fica aí a dica. Processamento de linguagem natural e modelos de atenção. Então, eu vou dar mais ênfase para esse tema lá na frente, na semana que vem, tá? Mas vamos falar pelo menos do Word2Vec aqui, que é um autoencoder, e que é o tema de uma das questões do EF2. Então, só para ir adiantando para quem já está entrando nela, tá? Modelo de atenção, eu vou falar um pouco mais para frente. O BERT é um exemplo de modelo de atenção, tá? Mas vamos lá. Então a gente tem que entender, deixa eu ir mais para as figuras aqui, né? Então, quando ele fala em processamento de linguagem natural em máquinas, né? Eu estou querendo que a máquina ouça e compreenda a fala humana, fale de modo que o ser humano sintetize fala, né? De modo que o ser humano compreenda e possa fazer um diálogo, né? Leia, tá? E escreva, né? Produza texto, certo? Então, é tudo isso que eu quero que a máquina faça, e para ela fazer isso, ela tem que capturar a semântica, certo? E é isso que a gente vai ver, nesse tema aqui, né? Treinando uma rede neural para reduzir o erro na saída, só isso. Agora, veja aqui no slide 9 o que eu falo nessa última frase, né? O domínio da linguagem humana pelas máquinas possibilita o acesso a uma parte significativa do conhecimento humano, pois esse está codificado em linguagem natural, certo? Além disso, cabe salientar que, de formas variadas, máquinas podem compartilhar seus cérebros, algo inacessível a seres humanos. Então, o que nós estamos fazendo ao permitir, né, ao viabilizar que as máquinas dominem o conhecimento humano que está em forma de linguagem natural, derrubar todas as barreiras da IA, certo? As barreiras para que as máquinas sejam mais inteligentes que o ser humano, certo? Então, de fato, se grande parte do conhecimento humano está na forma de texto ou palestras, né? Linguagem natural, que seja, se a máquina consegue extrair conhecimento da linguagem natural, então, e consegue se comunicar usando a própria linguagem natural, então não tem mais barreira nenhuma, né, para... Não há porque, assim, o teste de Turing passa a ser totalmente... ele vai ser bem-sucedido sempre, né? A máquina sempre vai agir até melhor que um ser humano, e não só indistinguível de, tá? Mas, enfim, não vamos entrar nesses detalhes, mas veja, se uma única máquina pode varrer, aprender todo o conhecimento disponível em linguagem natural e passar esse conhecimento para as demais, pronto. Nós temos que, todos nós temos que sentar no banco escolar, passar décadas lá estudando até adquirir todas as técnicas e o conhecimento gerado pela humanidade, né? Uma máquina pode fazer isso instantaneamente ao copiar, ao ter acesso ao cérebro de uma outra máquina que aprendeu sozinha, tá? Então, é um grande salto aí para a IA, essa parte do processamento de linguagem natural. É importante ter um corpus adequado, né? Que é uma coleção de texto de uma linguagem em forma eletrônica, selecionada de acordo com critérios externos e capaz de representar tão bem quanto possível uma língua ou variedade linguística, de modo a servir como uma fonte de dados para pesquisas linguísticas. Então, quando eu aprendo a partir de uma linguagem, normalmente eu aprendo usando um corpus daquela linguagem, tá? E eu destaco aqui o Collins Cobuilt, que é um dicionário inglês-inglês extremamente interessante. Eu sempre adorei, eu sou um fã desse dicionário, né? Ele foi o primeiro dicionário a ser produzido a partir de um corpus, né? O primeiro a ser compilado a partir de um corpus digital. Então, ele é um dicionário que fala assim, definição de carinho, tá? Ele fala, o dicionário faz assim, né? Quem tem carinho é aquele que trata bem a outra pessoa, tá? Ou seja, é uma definição diferente dos outros dicionários que fala carinho, sinônimo, né? Afeto, gostar de, entendeu? Então, ele define os verbetes de uma linguagem com uma frase completa que explica aquele conceito, tá? E também apresenta o uso daquele conceito dentro de frases, certo? Então, você vê a conjugação, as preposições que seguem, ou seja, um dicionário, para quem não é nativo do inglês, é um dicionário espetacular e diferenciado, tá? Collins Cobuilt, ok? Eu recomendo aí. Então, vamos lá, falar do Word to Vec. Então, antes disso, né, aqui a gente vai ver, a gente sempre falou, né, que os nossos neurocomputadores são mapeadores multidimensionais de entrada e saída, né? Mas até agora, embora com alguns momentos em que eu falei de outras coisas, né, mas até agora nós nos referimos a esse cenário A aqui, né? Então, múltiplas entradas mapeadas em múltiplas saídas, tá? Ou cenário E, vai, ou A ou E, certo? Estou aqui no slide 12, tá? Múltiplas entradas para múltiplas saídas, certo? Agora, tem vários outros cenários onde o número de saídas não é definido a priori, né? Tipo, em tradutor de frase, né? A frase numa língua vai ser mapeada numa frase numa outra língua, mas o número de verbetes, o tamanho das frases não precisa bater, certo? Então, esses mapeamentos que a gente vai ver agora são um pouco mais sofisticados do que aquele estático, embora muito poderoso, né? Mapeamento multidimensional que a gente já viu, certo? E cabe tratar a codificação densa para linguagem natural, né? Então, o que é isso? Então, a gente tem que entender o seguinte. Normalmente, o tratamento de linguagem natural trabalha com a representação one-hot. E ela é tudo menos densa, né? Ela é bastante esparsa, né? Que eu já comentei com vocês, né? Se eu tenho uma linguagem com 4 mil verbetes e eu quero representar a palavra chocolate, né? Ele é um bit 1 e todo o resto em zero. É um vetor de 4 mil posições com 3.999 zeros. Ok? E essa é o que a gente chama de codificação one-hot. A gente falou um pouco dela aí no comecinho lá do bloco LSTI, ok? E por que essa codificação é bastante usada em linguagem natural, né? Porque ela mantém a equidistância entre todos os verbetes da linguagem. Vocês concordam? A distância de Hamming entre qualquer par de representações aí é sempre 2, certo? Então, é uma codificação que não impõe viés, certo? Agora, o que eu quero, né? Eu quero um espaço semântico que mapeie palavras sinônimas perto e palavras distantes. E mais, que o mapeamento de coisas que estão correlacionadas também explorem a geometria do espaço semântico. O que é isso, professor? Por exemplo, né? Pai, mãe, pai e mãe, tá? Avô e avó, ok? Não são os mesmos conceitos, não são sinônimos, tá? Mas como é que fala? A direção que tem entre pai e mãe também deve ser obedecida por avô e avó, tá? Mas por que isso, professor? E como conseguir isso? Já disse, né, não é você que vai dizer, é a própria máquina que, ao aprender uma linguagem, ela vai criar isso, certo? De tal modo que, se você, por exemplo, pega Berlim, né, que é a capital da Alemanha, né? Acho que é, não sei se tem uma outra capital lá, mas acho que é Berlim ainda, né? Tira a Alemanha, subtrai o verbo, pega o verbete Berlim no espaço semântico, tá? Subtrai a Alemanha e soma a França, você vai cair onde? Você está fazendo uma operação algébrica com 3 vetores, tá? O vetor Berlim, subtrai o vetor Alemanha e soma o vetor França, tá? Você vai cair em Paris, tá? Professor, mas isso é mágica, não é possível. Como que eu vou cair em Paris? Porque o espaço semântico é organizado de tal modo que as relações entre capital e país obedeçam posicionamento topológico coerente, de modo que eu posso fazer operações algébricas com os vetores, tá? Mas eu imponho isso para o espaço semântico? Não! Você simplesmente gera um espaço de dimensão suficiente, certo? denso, porque ele vai ser o R300, por exemplo, tá? Ele é um espaço denso agora, não é esparso, tá? E com isso, você cria a liberdade. Fala, máquina, você tem toda a liberdade para mapear os 4 mil verbetes da língua portuguesa, né? Onde você quiser. Mas você vai ter que fazer o mapeamento de tal modo que tal e tal tarefa de aprendizado leve a máquina, após o treinamento, a ter alto desempenho nela. Predição de próxima palavra, indicação se uma frase pode ser sequência de uma outra e assim por diante. Entenderam? Então, vamos lá. A codificação OneHot, ela não é densa e ela é válida como uma codificação inicial, como se fosse o pixel de uma imagem. É a informação bruta, sem nenhuma tendência, ok? Então, muita gente critica a codificação OneHot porque ela não carrega semântica, tá? Mas é aí que está o ponto forte dela, certo? Por isso que ela é muito utilizada, porque inicialmente a máquina não precisa, ela internamente vai capturar a semântica. Então, se você codifica os verbetes de uma linguagem sem gerar vieses, né, mantendo uma equidistância entre todos eles no espaço original de entrada, né, a máquina vai ter a liberdade de mapear esses verbetes de forma a criar a semântica, tá? Então, é evidente que no nosso cérebro nós não fazemos isso. Eu não faço Berlim menos Alemanha mais Paris mais França para chegar em Paris. Eu não faço isso, né? Mas a máquina vai fazer, porque o espaço dela é matemático. Ela é um computador digital que trabalha muito bem com operações algébricas, certo? Particularmente soma, subtração e distância euclidiana, vamos chamar assim, certo? Então, é isso que vocês vão trabalhar naquela questão do EF2. Para tanto, eu preciso codificar a linguagem num espaço denso. Então, veja, o Word2Vec, então, vai ser um autoencoder. Não é bem um autoencoder tradicional, mas, por exemplo, você vai entrar nele com uma frase faltando o verbo e ele vai decodificar o verbo faltante da frase. Vamos pensar assim, né? Essa é a tarefa de processamento de linguagem natural, tá? No gargalo do autoencoder, eu vou ter a codificação densa. Então, após treinar essa máquina para fazer a predição do verbo que está faltando em todas as frases de entrada, tá? Se ela aprendeu com competência, ela gerou uma codificação densa, semanticamente válida, certo? Então, é isso que o pessoal do Google fez, ok? Veja, aqui eu estou dando esse exemplo, né, para man, woman e king, queen, tá? Então, se eu tiro Torin King, tá? Eu tiro man e somo woman, tá? Como é que é isso? Eu vou cair em queen, certo? Então, tem uma relação topológica associada à semântica daquela linguagem, ok? E isso não é imposto de fora, isso é aprendido. Se a máquina não aprender a usar esse artifício topológico, né, ela não vai ter alta performance. Ok? Então, o BERT é um transformer que faz coisas desse tipo também, certo? Veja, eu preciso por coisas similares, né, semanticamente próximas, como vizinhas, e coisas semanticamente distantes, separadas, né? Então, quanto maior o meu espaço semântico, que a gente chama espaço latente, ou embedding space, tá? Em processamento de linguagem natural, melhor, né? Então, vocês estão vendo aqui, né? Veja, conforme eu aumento a dimensão, mantendo 10 níveis de quantização em cada dimensão, né? Com uma dimensão eu posso representar 10 informações distintas, com duas dimensões eu posso representar 100 informações distintas, com três dimensões eu posso representar 1.000. O que eu quero mostrar com isso? Que conforme eu aumento a dimensão do meu espaço denso, do meu espaço latente, do meu espaço embedding, tá? Eu vou ganhando mais liberdade de definir vizinhanças entre conceitos numa linguagem, tá? Então, a dimensão do espaço denso aí pode ser 300, pode ser 500, coisas desse nível, certo? É uma dimensão bastante flexível para mim. Então, vamos lá falar do Word2Vec, né? Foi proposto em 2013 pelo pessoal do Google. Foram utilizados bilhões de registros para se treinar uma estrutura do tipo codificador-decodificador, sendo que o gargalo tinha dimensão de 50 a 300 unidades. E o Word2Vec é uma máquina linear. Tanto o codificador como o decodificador fazem mapeamentos lineares, tá? Por que isso? Porque tem uma dimensão muito grande, né? Bilhões de registros, tem que aprender muita coisa, tá? Estávamos em 2013 ainda, certo? Então, veja só, olha aqui a estrutura codificador-decodificador, tá? Aqui um outro exemplo, né? Veja, aqui tem então a matriz WIN, é uma matriz, é um operador linear mesmo, né? Que mapeia do one-hot codification para o espaço denso e do espaço denso resolvendo a tarefa aqui também numa versão one-hot, tá? W-in, W-out, são as duas matrizes que eu tenho que aprender, ok? As tarefas poderiam ser o cbol ou skipgram, tá? Vamos ver exemplo aqui, são só nomes, né? Então, cbol operava assim, você apresenta uma frase faltando o verbo e pede para a máquina completar o verbo, tá? Ou ao contrário, você apresenta um verbo na entrada e pede para a máquina completar a frase, certo? São duas tarefas de processamento de linguagem natural. Uma chama cbol e a outra skipgram, tá? E com isso você produz um espaço denso aqui, tá? Nós vamos fazer diferente, nós vamos trabalhar com avaliações de hotel, ok? Depois vocês leiam lá o roteiro daquela questão associada com o Word2Vec, né? E ao término do treinamento daquela máquina, eu vou pedir para vocês investigarem o que acontece no gargalo, exatamente nesse gargalo aqui, tá? Então, vou pedir para vocês plotarem e projetarem para o R2, a dimensão vai ser 50 ou até 300, né? Mas projetando para o R2 usando o TSD, certo? Vocês vão conseguir ver se as palavras que são similares, né? Se travesseiro foi mapeado junto com lençol, né? Se caro foi mapeado junto com luxo e assim por diante, tá? São todas expressões. Se houve a captura da semântica em avaliações de hotel, que fala de um tema específico ali, né? Vai falar de travesseiro, fronha, fungo, sujeira, barulho. São todas palavras que vão aparecer nessas avaliações de hotel. Piscina e assim por diante, tá? Então é isso que vocês vão trabalhar naquela questão. Só isso, professor? Bom, primeiro, são dados reais de um problema de grande dimensão aí, tem, sei lá, 300 mil avaliações, não lembro agora os números, né? E, portanto, é um cenário prático, concreto, que você vai acabar se defrontando no dia a dia, né? E essa máquina aqui não é a mais sofisticada de todas, claro, né? O BERT é muito mais avançado que o codificador do Word2Vec, tá? Mas já vai dar para vocês verem muita coisa interessante saindo do treinamento a partir de textos aí, certo? Então, esse é o enfoque. Na próxima aula, a gente já vai estar entrando na semana dessa parte 5 aqui, e a gente vai abordar mais detalhes, particularmente, né? Aguardem aí, né? Olha lá aquilo que eu falei, só mostrando esse slide 25, né? As relações, isso aqui eu estou projetando para o R2, né? Mas as relações no espaço original lá preservam a semântica dos termos, né? Dos verbetes que eu falei, né? Preservam as relações topológicas, né? Então, slower está afastado de slow numa mesma direção em que faster está afastado de fast, certo? Então, isso é muito importante que de fato aconteça. E não é você que impõe isso. A máquina, se ela aprendeu, ela criou esse cenário, porque sem ele, ela não consegue trabalhar com semântica. É o único artifício que a máquina tem para capturar semântica, tá claro? E o personagem principal, então, desse tópico 8, parte 5, são as máquinas tradutoras de frase, particularmente o tradutor do Google, ou como ele foi até 2014, mais ou menos, tá? Então a gente vai falar dele. Aguardem até a semana que vem. Então era isso que eu tinha para falar hoje. Se há alguma dúvida aí, ou podemos encerrar a aula por aqui. Então, não tendo dúvidas, eu agradeço a atenção de todos. Vou interromper.